com um dirigente sindical muito tempo depois de ter saído da TAP. Por isso eu não tenho, nunca associei em momento algum, não tenho nenhuma opinião sobre esse assunto. Eu não tenho, não tive relação profissional com esse dirigente sindical, porque eu saí em fevereiro de 2022, esse dirigente sindical foi nomeado pouco tempo antes como dirigente sindical, houve uma alteração na liderança do sindicato e numa altura em que a revisão dos acordos da empresa não teria começado ainda. Por isso eu não tive, não me recordo de ter reuniões com esse dirigente sindical. Eu penso que não me está a falhar mais nenhuma questão. Relativamente à Zamna, como referi, eu não tenho, não houve nenhum contacto, nenhuma conversa entre mim e a CEO sobre esse tema. Eu não tenho nenhuma evidência, eu não tenho nenhuma indicação de que a CEO quisesse fazer aquele contrato. Nada me foi referido sobre esse assunto. Relativamente à questão que colocou sobre o CFO e o tema de procurement, e agradeço ter colocado a questão porque permite-me clarificar. O que se passou foi o CFO pediu à minha equipa de procurement a realização de algum apoio num processo relacionado com frota. A frota tinha passado para o CFO e o CFO socorreu-se de pessoas da minha equipa para ajudar a equipa de frota nos temas que estavam a trabalhar. Referi o tema de prazos apenas porque a minha equipa, que não estava habituada a receber instruções, a receber pedidos de trabalho diretamente de outro administrador sem uma articulação prévia comigo, que é o normal, aquilo que é cordial entre colegas de comissão executiva, levantou-me esse tema a dizer atenção, porque nós temos estes projetos, temos estes prazos para cumprir solicitados por mim, e agora temos aqui outras solicitações de forma direta para as quais não temos disponibilidade, e pediram-me indicações, orientações sobre como proceder. Isto aconteceu a 27 de janeiro de 2022 e na altura a minha conversa com o CFO e indiquei-a hoje apenas aqui por uma razão, por uma questão muito, muito específica sobre momentos de tensão, e recordo-me apenas deste, a minha conversa com o CFO na altura foi apenas de lhe dizer que se houvesse alguma necessidade de algum apoio de alguma equipa minha, que articulasse primeiro comigo, porque as pessoas naturalmente geriam o seu dia-a-dia, as suas tarefas, as suas prioridades, de acordo com as indicações que eu lhe dava, e qualquer apoio que a equipa pudesse prestar ao CFO seria dado naturalmente na medida da disponibilidade possível, mas teria que haver uma articulação prévia. Foi esse o sentido das minhas palavras. Relativamente à última questão sobre a minha relação com o Sr. Ministro das Finanças, é estritamente profissional, como lhe disse, tive apenas antes da minha entrada na Secretaria de Estado do Tesouro uma reunião com ele na Câmara Municipal de Lisboa relacionada com um projeto da TAP. Eu na altura estava na TAP. Como Secretária de Estado do Tesouro iria tutelar as empresas públicas, a gestão financeira das empresas públicas, e isto abrange desde as infraestruturas de Portugal ao setor da saúde, ao setor da cultura, ou seja, seria a panóplia da generalidade das empresas públicas do Estado. da conversa que tive com o Sr. Ministro, penso que me terá convidado, tendo em consideração a minha experiência de gestão, não só de empresas privadas, mas também de empresas públicas.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Damos por terminada esta segunda ronda. Vamos passar à terceira ronda. Temos 6 senhores deputados inscritos. Cada um dos senhores deputados tem 3 minutos. Eu peço o maior rigor no cumprimento do tempo que temos indicado na grelha, de 3 minutos. E depois a senhora engenheira terá a resposta indicativamente de 18 minutos para dar as respostas que entender, se necessitar desse tempo. Começamos pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, ainda relativamente à Zâmina, eu acredito que sejam inúmeras as propostas de negócio que entram diariamente na TAP. Por algum motivo, esta foi ter à sua mão. E o que lhe pergunto é se pode garantir, nesta comissão, sob compromisso de honra, que absolutamente ninguém tentou influenciar a decisão que a Sra. Engenheira recusou, e bem, e quais as implicações que esta decisão teve. Ninguém chegou à Sra. Engenheira com este dossiê, caiu na sua mão só porque sim. É esta a questão. Segunda questão. Não acha muito estranho o despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro das Infraestruturas de 26 de dezembro ter sido anunciado com pompa e circunstância, onde se pede uma explicação exaustiva por parte da companhia, e logo no dia seguinte, pela manhã, a TAP emite a resposta ao despacho. E uma resposta bastante bem elaborada, bastante complexa. Acredita que houve aqui um complô entre os dois ministérios e a CEO da TAP e também Manuel Beja para, de alguma forma, pôr em xeque a posição da Sra. Engenheira Alexandra Reis? É uma suspeição que possa ter, não é um dado adquirido naturalmente, mas, dado os timings e a complexidade da resposta, parece-nos a nós, sem querer fazer juízos de valor, que alguma coisa estaria combinada nesse sentido. E depois também, com base no relatório da IGF, em que colocam novamente na rota da TAP a Sra. Engenheira Alexandra Reis, como uma possibilidade de ter que ser readmitida, eu pergunto à Sra. Engenheira, entende que eventualmente estará uma motivação política por trás disto? Entende que, de um momento para o outro, a Sra. Engenheira Christine Weidner tenha passado de bestial, não vou dizer o resto, a Sra. Engenheira percebeu, e a Sra. Engenheira Alexandra Reis passado de vilão a herói?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. São 3 perguntas muito rápidas. A primeira é se confirma que no dia 3 de novembro de 2021 houve uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, onde participou então a diretora jurídica da altura, mulher do Ministro das Finanças. Segundo, disse que com a ex-diretora jurídica da TAP tinha uma muito boa relação profissional. No fim de 2021, a mesma até participou nestas reuniões do Conselho de Administração e disse que esteve 2 vezes com a mesma numa lógica de networking. Pergunto-lhe se quer explicar um bocadinho melhor o teor destes 2 encontros. A expressão networking é sua, não é minha. Com base nisto, eu poderia muito bem dizer que a ex-diretora jurídica da TAP foi quem a recomendou. Poderia fazer, mas não vou fazer, tal como disse que se eu também não tinha perfil, também não vou dizer isso, mas há informações que parecem levar nesse sentido. E em terceiro lugar, uma pergunta muito rápida. A IGF publicou uma auditoria sobre a NAV em abril de 2022, referindo várias coisas. elevados desvios entre gastos reais e programados, uma política de salários inadequada, uso de viaturas para fins pessoais sem acordo, entre outros. Eu pergunto se quando chegou à nave, se esta auditoria lhe chegou e se procurou seguir as recomendações dessa auditoria e corrigir estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Engenheira Alexandra Reis, Sr. Advogado. A determinada altura, enquanto era administradora da TAP, a TAP subscreveu um seguro de Directors and Officers e eu julgo que teve um papel muito relevante na negociação deste seguro. Este seguro era inédito na TAP, julgo que não existia anteriormente e cobre, no fundo, as ações de responsabilidade civil que possam ser interpostas contra os administradores da TAP. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe fazia era, se confirma isto, quando é que foi subscrito o seguro, quanto é que ele custou, qual é o capital coberto, quem é que cobre e porque é que, atipicamente, foi tomada a decisão de deixar de fora o acionista Estado, que poderia também ser protegido por esse seguro. Portanto, se houver ações sociais interpostas pelo Estado contra administradores da TAP, o Estado não está coberto pelo seguro. E perguntava-lhe também se este seguro cobrirá as suas despesas, mais as da CEO, do PCA, dos diferentes administradores, relativos a honorários de advogados, relativos a cauções, custas judiciais, nomeadamente nas ações que venham a ser interpostas por causa de tudo isto que aconteceu, isto é, o seu despedimento, entre aspas, o despedimento da CEO em direto feito pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro das Infraestruturas e, eventualmente, do próprio PCA. Gostava que me confirmasse se é assim ou não e com particularidade aqui para os capitais cobertos e todas as garantias. Pois outra questão, quando vai para a Secretaria de Estado, uma vez que ia tutelar o setor empresarial, e já referiu aqui algumas dessas empresas, ponderou em algum momento se haveria ou não um conflito de interesses por ter passado quer pela nave, quer pela TAP, e nomeadamente na nave há muito pouco tempo, porque saiu diretamente da nave para a Secretaria de Estado, se foi pedido algum parecer jurídico interno ou externo ao Governo no âmbito desse eventual conflito de interesses e qual foi a data em que foi convidada para a Secretaria de Estado. Depois, perguntava-lhe também, se eu estiver aí muito depressa, diga-me, mas tem a ver com o tempo, perguntava-lhe também se teve, para além da esposa do Sr. Ministro das Finanças, reuniões, pequenos almoços, ceias ou, enfim, qualquer coisa que se possa encaixar nesse âmbito, com atuais ou anteriores membros do Governo depois de janeiro de 2022. Acho que, até à atualidade, portanto, acho que era uma questão importante. E por último, aliás, duas últimas questões. Quando é que Manuel Beja, daquilo que é o seu conhecimento, poderá ter sabido do seu despedimento? Qual foi a data concreta? E por último, se a IGF considera que o acordo, para terminar, Sr. Presidente, se o acordo celebrado entre a TAP e a Sra. Engenheira é nulo, se poderemos equacionar ou não, que ainda se mantém, sem saber, administradora da TAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, cumprimento-a. Agradeço a sua factualidade e faço exatamente a mesma pergunta que fiz ontem à Sra. Engenheira Cristina Omnier Weidner. Qual é, na sua perspectiva, o momento zero de todo este processo? Que é o mesmo que dizer, quando é que surge pela primeira vez e quando é que a senhora engenheira sabe pela primeira vez que tem que sair e quem é o paciente zero deste processo, quem é a pessoa que inicia todo este processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra a senhora deputada Patrícia Dantas. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Alexandra Reis e o Sr. Dr. Pedro Melo, bem como os demais presentes. O Sr. Administrador Financeiro da TAP, Dr. Gonçalo Pires, afirmou na CPI que no final de 2020 a TAP tinha uma provisão para indenizações de 93 milhões de euros e que em 2021